Nós estamos recebendo nesse momento aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó para uma conversa o nosso prefeito Jorge Krieger e também o secretário de obras, o Adilson Mesh. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Odair. Bom dia, Aldori. Bom dia, nosso secretário de obras e agricultura, Adilson Mesh. Bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Adilson Mesh, secretário de obras e agricultura, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Odair. Bom dia, Aldori. Bom dia, prefeito Jorge. E bom dia a todos os ouvintes.
Tudo bem, prefeito. Primeiro assunto da pauta aqui da nossa conversa de hoje é a reunião que os prefeitos aqui da nossa região realizaram em âmbito de AMVE para discutir o Plano Mil, ou seja, os recursos que haviam sido destinados aqui para a nossa região, ao menos era essa a ideia do Plano Mil, R$ 1.000 por morador de cada cidade. E, logicamente, que obras e planejamento foram já feitos em cima dessa possibilidade de verba. Como é que foi essa reunião? O que que, de fato, o novo mandatário aqui do Estado de Santa Catarina falou para vocês a respeito disso?
Então, essa reunião ela aconteceu na semana que passou em Florianópolis, junto à Secretaria de Fazenda, secretário Cleverson, que nos atendeu muito bem, explanou a realidade financeira que o Estado se encontra nesse momento e, claro, junto aos demais prefeitos aqui da nossa região do Vale Europeu, a agenda ela foi capitaneada pela nossa Associação de Municípios, pela ANVE, que congrega 14 municípios aqui de Blumenau, Apiúna, Pomerode, Indaial, Benedito, toda a nossa região aqui, e vários são os municípios que estão com obras em andamento através do Plano Mil, que foi um projeto de lei ainda incorporado na gestão do ex-governador Carlos Moisés, que colocava a possibilidade de que cada município apresentasse projetos de acordo com o seu índice populacional, e esses municípios eles teriam então a possibilidade de busca desses recursos para obras de infraestrutura, de educação, de saúde. Importante, Odair, essa menção, porque em Timbó nós temos duas obras em andamento, que é a pavimentação da rua Silésia e também a pavimentação da rua Augusto Brandt. Então essas duas obras elas têm recurso do Estado de Santa Catarina, e importante colocar, com total transparência para a população, que essas obras elas dependem agora do encaminhamento que o secretário Cleverson, através do governador Jorginho Melo, solicitou aos municípios um tempo para que o governo se atualizasse financeiramente e lá em março chamar novamente os municípios para fazer aí sim um cronograma financeiro, mas se comprometeu para que essas obras continuassem, pelo menos as que estão em andamento. Hoje em Timbó, no caso, a Rua Silésia e a Rua Augusto Brandt são duas obras que têm recursos do município, onde a parte que cabia ao município de contrapartida ela já cessou, até porque a gente deu o andamento na obra para que ela não paralisasse, mas agora nós estamos num momento que só demanda de recursos do Estado. Então a empresa também, ou as empresas que estão à frente dessas obras, tanto em uma como outra, elas querem executar, mas também elas têm a necessidade de receber. Então acreditamos sim que essas obras, se não tivermos uma resposta tão rápida por parte do Estado, elas vão, no momento, ter uma paralisação, aguardando esse parecer do Estado para que elas prossigam. São duas obras importantes, investimentos, por exemplo, na Rua Silésia, superiores a R$ 7 milhões, na Rua Augusto Brandt, superiores a R$ 4 milhões, duas obras importantes de pavimentação, drenagem, toda uma nova tubulação ali também que vai fazer frente à importância da obra e que eram muito aguardadas pela comunidade.
Prefeito, e quais eram as obras, essas são as que estavam em andamento já, prevendo esses recursos, e quais eram as obras que são projetos, caso os recursos viessem?
Nós temos, além dessas duas, também uma obra que está em andamento, que é a construção de um novo prédio junto ao nosso Hospital e Maternidade Oase, que também vai abrigar nova estrutura, um novo ambiente para a Renal Vida. Essa obra também se encontra em andamento, também demanda de recursos do Estado. Obviamente, ela é um convênio com recursos diretamente da Secretaria de Saúde Então ela entra num outro pacote de recursos. E tínhamos outros projetos que foram encaminhados ao Estado. Dizia respeito à questão de uma nova ponte, né, que liga o bairro Capitais ao bairro Nações, que seria um prolongamento da rua Tiroleses, né, ali nas imediações da capela Santa Rita de Cássia. Esse é um recurso que ficou pendente por parte do Estado. Já levamos ao conhecimento aí sim da Secretaria de Infraestrutura para ver se a gente consegue também buscar esse recurso através do novo governo, e também um recurso que já foi protocolado na Secretaria de Infraestrutura, já também no ano passado, que é o prolongamento da rua Augusto Brandt, que seria uma nova via aberta que faria uma ligação com a rua Alvin Lemel e encontraria ali no antigo Hospital da Unimed, ali na rotatória juntamente à rua Oscar Pisk, uma obra nova, uma nova via que seria aberta, mas que faria toda uma junção, né, de desvio do trânsito, por exemplo, para o trânsito que vem sentido Pomerode, São Roque, que já poderia entrar ali na rua Alvin Lemel, Augusto Brandt, e já encontraria a nova pavimentação da rua Pomerode, sentido BR-470.
Anel Viário, Ponte Nova, isso também estava previsto aí dentro de recursos desse Plano Mil?
Essas duas obras, tanto a obra da ponte ligando o bairro Capitais a Nações, quanto essa obra dessa nova via do prolongamento da rua Augusto Brandt, eram duas obras que foram encaminhadas à Secretaria de Infraestrutura estariam na ideia do Plano Mil, né, que colocaria à disposição do município até de 40 milhões, mas obviamente isso seria para os próximos 5 anos. Né? E essas estão pendentes, não temos um retorno hoje ainda do governo do Estado. Esperamos aí, no desenrolar do tempo, a gente poder também fazer uma agenda, né, com a Secretaria de Infraestrutura, com o governo Jorginho Melo, para ver a possibilidade de busca de recursos para o município para essas duas obras.
Nesse momento, então, torcendo aí para que pelo menos estas que estão em andamento, os recursos venham para poder dar continuidade e finalizar.
Sim, o retorno do Estado é que as obras que estão em andamento, elas serão absorvidas e terão continuidade por parte do governo atual.
Muito bem, o secretário de obras, nós já estamos começando a receber, lógico, à medida que a gente recebe o secretário de obras aqui, o pessoal começa a participar da nossa programação. O pessoal está pedindo aí, diz que foi passada a patrola ali no Cedrinho, né? Era uma reivindicação por causa das costelinhas ali, enfim, e aí foi passada a patrola, mas agora parece que em função da chuva e tal, passou a patrola, tem bastante lama, então pedindo macadame, né?
Pois é, Aldair, essas costelinhas, até explicar aqui, né? Essas costelinhas acontecem muito quando tu passa a patrola com o dia, quando tá muito seco, tá? Aí se tiver molhado é ruim, se tiver muito seco também atrapalha, estraga a estrada também, mas como às vezes a via tá muito ruim, a gente é obrigado a fazer mesmo com o tempo muito seco, até mesmo chuvoso, né? Quanto ao macadame, até a gente passou uma dificuldade aí, porque a gente comprou uma cava recentemente, né? Uma cava com uma boa veia de macadame, mas agora estamos começando a tirar esse macadame, porque ela leva um tempo até fazer a limpeza da cava e tirar essa sujeira. Então agora a gente começou a chegar na veia boa e a gente vai começar a dar uma atenção maior quanto à macadamização nas vias, né?
Muito bem. Outra situação aqui, secretário. A Rua Angico é uma reclamação já recorrente aqui na nossa programação. Lá já tem asfalto, inclusive, né? Ou não? Deixa eu aqui, a Rua Angico, estão reclamando aqui do estado da rua Angico. Eu tenho a impressão que a Rua Angico é ali no Bairro dos Estados e que tem asfaltamento e que essa rua ali está com problema de esburacamento do asfalto, se não me engano é isso aí, tá? Vocês têm conhecimento já dessa situação?
Sim. Sim, recentemente a via foi pavimentada, né? A Rua Paraíba, juntamente ali com o Beco Angico.
Angico, isso.
Teve uma supressão ali, que ocorreu, a empresa já foi acionada e vai ter o tempo hábil ali para executar esse reparo ali no asfalto. Foi retirado também um poste, né? Uhum. Que também é proveniente ali do alargamento da via, foi necessário, e esses reparos serão feitos pela empresa que executou.
Muito bem, falando, vamos permanecer nessa situação de obras aqui, nós temos aí a macrodrenagem, a pavimentação que acontece na zona industrial. Como é que está o andamento, qual é o cronograma?
Então, essa obra ela teve início nessa semana, já na semana anterior a empresa que está responsável ali por todo esse projeto, né, de drenagem, macrodrenagem, iniciou trazendo todo o maquinário. Essa semana ela já está de fato no canteiro de obras, executando a colocação de galerias. Quem passar pela região ali do setor industrial vai poder ver a magnitude da tubulação que está sendo executada lá naquele local. Odair, a gente muitas vezes nem acaba tendo conhecimento, né? Mas até um fato que acabou trazendo surpresa, o setor industrial ele foi criado em 1973. E buscando as documentações, inclusive falando com o ex-prefeito Alidor Pirits, que foi na época quem vislumbrou e criou esse setor industrial no município, poucas pessoas sabem, mas o setor industrial ele se chama JK, não é Jorge Krieger, né? Mas é Juscelino Kubitschek, né? Ex-presidente do país, então se chama Setor Industrial Juscelino Kubitschek, foi criado em 1973, então está completando 50 anos, né, esse ano da sua efetivação. E desde lá, 50 anos atrás, né, realmente é uma grande necessidade, uma cobrança, principalmente das empresas que estão lá instaladas e de vários e várias trabalhadores e trabalhadoras que passam lá diariamente. São em torno de 50 empresas que estão lá alocadas nessas vias que serão beneficiadas, 4.500 trabalhadores, em média, que utilizam essas vias diariamente, investimentos superiores a 10 milhões de reais que o município estará implementando somente nessa ideia da drenagem e macrodrenagem, e 11 ruas, né, poderão vir a ser beneficiadas futuramente com a pavimentação, em parceria, obviamente, com as empresas que estão lá instaladas ao longo das vias. São as ruas Hermann Bert, Concórdia Lorentz, José de Alencar, Monteiro Lobato, Tancredo Neves, Francisco Krieger, Machado de Assis, José de Alencar, Ingo Gitz e Lili Gessner. E Mauro Augusto Kinoch, um trecho também compreendendo já uma possibilidade de extensão da via da rua Tancredo Neves. Então realmente vai compreender ali todo o setor industrial que hoje, né, está com dificuldades pela necessidade, inclusive, de empresas que precisam a pavimentação asfáltica, porque tem a questão de ISO, poeira, lama, e que acaba interferindo, inclusive, né, no desenvolvimento e na qualidade do produto que essas empresas possam vir a ofertar. Então, é uma obra muito importante, muito aguardada, era uma solicitação durante muitos anos, inclusive, da Associação Comercial Industrial, que representa, né, essas empresas que estão lá instaladas, e também a garantia de uma melhor segurança, né, evitando a questão de lama, de poeira, também para as pessoas, trabalhadores, que utilizam essas vias diariamente.
Muito bem, e o cronograma, assim, pode passar um cronograma para a finalização dessa obra?
Somente nessa etapa de drenagem e macrodrenagem, nós temos aí um prazo de 7 meses, é uma obra bastante longa,
complexa,
são mais
também
de 5 mil tubos, né? São mais de 5 mil tubos que serão instalados ali ao longo dessas vias. A galeria de 2 metros, né, que estão sendo instaladas, como iniciou agora lá na rua Machado de Assis. Então, realmente, uma obra bastante complexa, que vai demandar um bom tempo de execução. E após a drenagem estiver instalada, todo um processo também de preparação das canchas para a futura pavimentação, o que já, concomitante a isso, ocorre também a conversa com os proprietários dos terrenos para a futura pavimentação.
Muito bem, prefeito, quero mudar agora um pouquinho o nosso assunto para falar desse projeto que foi apresentado aí para a Câmara de Vereadores. O Executivo, então, apresentou o projeto de lei que trata dessa questão das APPs, que são essas áreas de APP. O município precisava fazer aí todo um estudo, uma análise que foi feito, que foi realizado. Outros municípios aqui da nossa região já fizeram também. E o que muda a partir desse projeto, com a aprovação desse projeto que já está em tramitação na Câmara de Vereadores. Logicamente que a comunidade aí aguarda uma celeridade na aprovação desse projeto ali na Câmara de Vereadores, mas o que que efetivamente muda a partir desse projeto para a nossa comunidade?
Esse é um projeto de lei que demonstra a necessidade do governo federal ter uma maior flexibilização e dar um maior poderio aos estados e municípios. A partir do momento que foi aprovado o Código Florestal a nível Brasil, imagina nós termos numa mesma realidade, num mesmo projeto de lei, regiões distintas, estados distintos, e a lei igual, por exemplo, para um município, para um estado ou município aqui de Timbó, Santa Catarina, a mesma lei lá no estado do Amazonas, a mesma lei lá no Nordeste, onde que tem realidades geográficas totalmente distintas, né? Por exemplo, Timbó é cortada por dois rios, são morros. Se nós pegarmos aqui o estado ao lado do Paraná, é quase que totalmente uma planície, não tem as veias que nós temos aqui em Timbó, lençóis freáticos ou a questão de rios. Então, esse é um projeto de lei. Na época, esse Código Florestal ele foi aprovado. O STF, na época, determinou que os municípios seguissem à risca o Código Florestal, iria inviabilizar, por exemplo, aqui na nossa região, né, a construção de casas próximo ao rio, né? Então, através de um projeto de lei do ex-deputado Rogério Peninha Mendonça, toda essa situação foi modificada. O atual deputado Rafael Pezente, ele continua a defesa dos municípios aqui do Vale Europeu, do nosso estado de Santa Catarina, esteve já no ano passado na Câmara de Vereadores explanando sobre esse importante projeto que flexibiliza essa possibilidade, né? Não é sem critérios, todos os municípios eles tiveram então que fazer um estudo socioambiental para que o município pudesse, através de uma lei específica, flexibilizar a construção dentro dessas áreas teoricamente que estão em APP, né, próximo ao rio. Não quer dizer que não vai se ter critérios em relação à construção, mas vai poder ter uma flexibilização como já ocorria antes da instituição do Código Florestal, que permeou toda uma conduta a nível Brasil. Esse projeto, então, ele está na Câmara, ele vai criar essa possibilidade de flexibilização e também de legalização dessas construções que estão próximas ao rio, que é uma característica aqui da nossa região, né, que tem muito a ver da época quando os colonizadores chegaram e foram construindo suas residências, comércios, indústrias, né, próximas ao rio. Então, agora, essa legalização vai ser possível através da aprovação dessa lei e também outras construções, é claro, com afastamento aí de 25 metros, que é um bom montante, que é a necessidade de você também manter as margens, né, que já estão arborizadas, mas dentro de um regramento específico para o município e não em relação ao que diz o Código Florestal, que, por exemplo, inviabilizaria e colocaria uma questão, por exemplo, de afastamento de 100 metros, né, do rio, uma região que nem Timbó, que é cortada por dois rios.
Aí, né, praticamente inviabilizaria qualquer tipo de construção. Aí muita construção teria que ser demolida aqui na nossa cidade. Inclusive, eu vi no projeto ali que as obras novas também, a partir só de anteriores a 2018, que vão ter essa aprovação. Obras novas agora tem que respeitar aí totalmente, né, o que demanda essa nova lei.
Sim, obras já consolidadas, elas vão entrar num caráter de legalização através da lei que já existia e, claro, essas novas construções elas terão, a partir desse estudo socioambiental que foi feito e da aprovação da lei, esse novo regramento presente no projeto de lei.
Muito bem, é um projeto que certamente deve ser aprovado aí com celeridade pela Câmara de Vereadores, porque é algo de interesse da comunidade, de interesse de toda a sociedade timboense. Prefeito, nós estamos começando esse final de semana, vamos falar um pouco de Páscoa, né? Esse final de semana começa aí também a programação de Páscoa na nossa cidade.
Sim, no sábado já temos a abertura, né, da Páscoa no parque, a partir do dia 18, então uma programação bastante extensa, Nós estamos aí buscando antecipar, né, a programação de Páscoa, criar essa diversidade também e essa possibilidade que hoje a gente tem com um novo espaço, né, que é o nosso Centro Integrado de Cultura Ingo Germer, que durante todos os finais de semana terá apresentações, né, respeitando toda a diversidade cultural que nós temos no município, e já trazendo, né, esse sentimento da Páscoa para o centro da cidade, né, que acaba realmente já interagindo com as pessoas, com quem passa ali pela cidade, né, vai ter várias atrações, vai ter o trenzinho, vai ter a decoração, vai ter atividades culturais durante os finais
caça
de semana,
aos ovos.
Durante no Centro Integrado de Cultura, né, a caça aos ovos, que já é um evento bastante conhecido, tradicional, que vem aí muitas pessoas, né, e que vai acontecer agora a programação ali, eu teria que buscar, mas no final de semana anterior à Páscoa, e
dia
com certeza vai ser muito solicitado aí, porque a criançada fica
adora,
louca, né? Adora,
adora. Muito bem, essa programação de Páscoa, só para a gente ir fechando a nossa entrevista agora ainda com o secretário de Obras e Agricultura, o pessoal está falando aqui da Rua Dona Frida. O pessoal está precisando lá dar um jeito na Rua Dona Frida e diz que está com valos lá e buracos, enfim. Eu não sei a localização dessa Rua Dona Frida. Onde é que fica essa rua?
Araponguinhas.
Rua Dona Frida, na Araponguinhas. Moradores da Rua Augusto Mas, na Vila Guilherme, também estão reclamando sobre o calçamento da rua que está cedendo. O pessoal está reivindicando. Ele disse que foi pago, né, esse calçamento lá, mas está cedendo o calçamento lá na rua. Vocês têm ciência desse problema lá,
secretário? Sim, tenho ciência,
secretário?
Sim. Nós temos uma programação quanto a essas recuperação de pavimentação, tá? E a Rua Augusto Mas, o final dela lá também já está no cronograma, tá? Assim que possível. O tempo atrapalhou bastante, porque esses problemas corriqueiros de pavimentação é borrachudo, que nós chamamos, né? Então a gente tem que remover o paralelepípedo, né, ou o lajotão, que o caso lá é lajotão, e tirar aquela base toda ruim embaixo e começar a botar um material firme embaixo para não isso acontecer de novo, né?
Outra situação também que é até repercutido aqui bastante, né, porque está aparecendo lá os problemas no asfalto da Rua Tiroleses, prefeito. Também já há notificação para a empresa sobre esses problemas lá no Tiroleses?
Já foi a empresa notificada, já foi solicitado que fizesse o reparo naquele local, e a empresa, acredito que possa estar executando o serviço hoje. Existia uma programação para a empresa executar aquele reparo. Quero aqui colocar também para esses moradores que pagaram a pavimentação, como no caso da Rua Augusto Mas, toda obra ela tem a garantia de 5 anos no produto, né? E qualquer garantia vitalícia por parte do município, se não for decorrente do material, e sim de alguma infiltração, né, de algum problema na base que ocorreu, o município é responsável. Então o morador não tem custo nenhum e tem a garantia e tem o direito de cobrar, né, essa arrumação na sua rua ou no local onde que você mora. Só frisar o que o secretário colocou, nesse período de dezembro e janeiro, com essas chuvas que ocorreram, apesar e graças a Deus, né, do município não ter sido tão impactado como ocorreu nos
Benedito
municípios
Novo,
vizinhos, aí,
Rodeio.
Se a gente pegar Benedito Novo e Rodeio principalmente, mas a Secretaria de Obras ela trabalha em parceria com a Defesa Civil. Somente quedas de muro e quedas de árvore, nós tivemos aí mais de 100 chamados, né, entre quedas de muro e quedas de árvore, locais que tinha risco imediato para as pessoas, até porque muitas vezes muro está próximo à residência, árvores também, e isso, querendo ou não, tem que ter, né, uma resposta mais rápida. Então isso foi e está sendo feito ainda pela Secretaria de Obras, né, a parceria para retirar esses muros que acabaram caindo. Obviamente que daí o morador tem a responsabilidade, né, de executar novamente. E quedas de árvore também, em parceria com a Defesa Civil, ainda está ocorrendo. Então foram solicitados e realmente aconteceu muitos pontos de infiltração também, e que ao longo do tempo agora a Secretaria de Obras ela está, né, tem toda essa questão já da organização e do planejamento, está tentando
priorizando, né,
solucionar, mas num primeiro momento foi priorizado a questão de quedas de muro e quedas de árvore, que tem risco muitas vezes direto às pessoas que lá residem.
Muito bem, quero agradecer a presença do prefeito Jorge Krieger aqui nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, passando esses esclarecimentos importantes para a nossa comunidade, assim como do nosso secretário de Obras e Agricultura, Adilson Mesh. Prefeito, um abraço, bom final de semana.
Obrigado, Dair, e também desejo a todos aí um abençoado final de semana.
Adilson, um abraço, obrigado, bom final de semana para você.
Obrigado, Dair, e um abraço.